IDR Paraná debate o uso do biometano no transporte do agronegócio. E eu converso nesse momento, para falarmos sobre essa temática, esse assunto aqui na Rádio Que Toca Notícia, com o Erlon de Almeida, coordenador de Energias Renováveis e Conectividade Rural no IDR Paraná. Erlon, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade aí para a gente falar de um tema tão relevante no momento atual, né, por conta de preços de combustível, principalmente o diesel, os biocombustíveis estão na ordem do dia, vamos chamar assim.
Muito bem. Erlon, o estado do Paraná, quais são suas considerações em relação à nossa posição enquanto estado nesse avanço, nesse caminhar da descarbonização do transporte rural?
Bom, nós temos uma virtude muito grande, que é o fato de nós termos uma série de cadeias produtivas da proteína animal. O leite, a suinocultura, a avicultura, o próprio peixe, né? Isso tudo tem trajetos de curta distância que diariamente alimentam as propriedades rurais ou abastecem os laticínios e frigoríficos, que nós chamamos de microcorredores. E isto hoje é movido a diesel. Ao mesmo tempo, essas cadeias produtivas, elas têm muito dejeto animal, exceção ao peixe, né, que deposita seus excrementos, vamos chamar assim, na base do criatório. Todas as demais são passíveis de recolhimento e abastecimento de biodigestores. Então, o nosso esforço no IDR Paraná, junto com uma série de parceiros, como o Cibiogás, cooperativas, federações, enfim, é no sentido de que os produtores rurais tratem dejetos. Então, essa é a nossa virtude. Qual é o nosso problema nesse momento? É que nós temos o maior, embora tenhamos o maior número de biodigestores no Brasil, 525 biodigestores no estado do Paraná, somos o estado com o maior número de obras e de biodigestores instalados, nós ainda temos pouca demanda por biometano. Isto é, os transportadores, sejam eles os próprios integradores, os laticínios, os frigoríficos, que utilizam muito caminhões diariamente, eles ainda não converteram seus veículos. Mas nós já temos algumas experiências. Na cidade de Toledo, por exemplo, apenas a exemplo, e já que estamos falando com Cascavel, vamos dizer assim, ao lado de Cascavel tem o município de Toledo. Ali nós já temos essas conversões, já tem inclusive uma cooperativa, que é a Primato, e outros operadores logísticos do setor de proteína que já estão usando o biometano. Eu acho que o importante nisso era a gente configurar e que o setor de proteína animal, ele precisa crescer. Por conta de que a perspectiva mundial de consumo de proteína até 2050, dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, junto aos maiores 23 países do mundo, eles preveem um crescimento de que, no mínimo, a proteína, o consumo proteico no mundo vai triplicar, por conta de que a Ásia cresce a economia e, com isso, inclui pessoas em classe média. China, Índia e os demais países asiáticos, né? Indonésia e outros que são muito populosos. Isto significa que há uma perspectiva até 2050 de se incluir em torno de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de pessoas em classe média. O que que acontece quando se inclui uma pessoa em classe média? E isso acontece conosco, em qualquer sociedade, é assim no mundo inteiro. Consome proteína. Consome mais leite, mais lácteos, com queijo, iogurtes, mais carnes. A carne fica mais presente nas refeições, nas diversas horários do dia, vamos dizer assim, o consumo de proteína. Então, nós que somos, né, como é bem dito no Paraná, o submercado do mundo, nós crescemos com proteína e gerando empregabilidade, negócios, ativamos o tecido econômico. No Oeste é um belo de um exemplo, porque é onde estão as maiores concentrações dessas cadeias produtivas. Nós conseguimos, com isso, fazer com que nós venhamos a ampliar ainda mais a nossa participação mundial. Se nós não tratarmos dejetos, nós não conseguimos aumentar os criatórios, por uma questão de limitação ambiental. Para o pessoal que nos ouve entender, um criatório, para ele se instalar, seja de qual for o animal, pode ser de leiteiro, pode ser suíno, aves, o que for, ele precisa de uma licença ambiental. E hoje o maior problema, o maior limite que tem para você expandir os criatórios são os tratamentos de dejeto. Então, o tratamento ambiental de dejeto mais adequado e mais correto, ao contrário do que é comumente utilizado, que se chama esterqueiras, elas vazam, elas contaminam solo, elas contaminam água, elas emitem metano para o ar, que é 21 vezes mais agressivo à camada de ozônio do que o próprio dióxido de carbono. O negócio é fazer biodigestão. Então, nós tratando o dejeto, nós não só estaremos dando um tratamento adequado, mas nós teremos retorno econômico, porque um tratamento por biodigestão, ele emite metano, ele reserva no reservatório chamado biodigestor um produto, que é um gás, chamado biogás, com 60% de metano em média. Quando a gente filtra esse biogás, a gente fica com concentrações superiores a 90%. A legislação brasileira da Agência Nacional do Petróleo já considera biometano, isto é, um combustível veicular. Com o biogás, você ainda antes de filtrar, você já pode dar uso, substituindo lenha, substituindo GLP, substituindo outros componentes, no processo industrial, na queima, né, vamos chamar em caldeirarias e tal, ou colocando num gerador e gerando energia elétrica. Entretanto, o grande negócio que está neste momento, no mundo, não é só no Brasil e não é só no Paraná, é você filtrar e ter biometano. O custo de uma operação hoje se paga em 36 a 48 meses de um investimento. E isto é financiado em, no mínimo, 72 meses, isto é, 6 anos. Isto é, você chegando na metade, um pouco mais, você já recuperou o capital investido. E esse é o grande mercado, e as transportadoras estão atrás de biometano. Nós precisamos fazer com que isso evolua no Paraná e no Brasil, e que o biometano, a exemplo do que já acontece na Europa, ele passe a participar do que a gente chama de transição diesel-gás para a descarbonização, que é a origem da tua pergunta, né? Eu expliquei um pouco mais detalhado para que quem nos ouve entenda o que nós estamos falando. E toda a região oeste e sudoeste do Paraná, além de todo o arco norte do Paraná, que tem as produtores de cana, né? O setor sucroenergético, produz cana, açúcar e etanol, eles têm que entrar no processo de biometano, porque o mercado pede isso, né? Você veja, a título de exemplo para o pessoal, a partir da pandemia, não sei se todos sabem disso e por isso resgato, o período pandêmico, o Brasil passou a adotar no diesel o que a gente chama de preço paridade internacional. Isto é, nós tínhamos um diesel subvencionado pelo Tesouro no Brasil. E a partir do período de pandemia, nós elevamos o preço do diesel porque nós adotamos o preço de paridade internacional, como outros países já fazem há anos. O Brasil era uma exceção naquele momento. E com isso se criou um mercado firme e muito bom para o chamado gás natural, que onde tem gás, que é, no caso do Brasil, toda a região leste brasileira, né, toda a costa, vamos chamar assim, mais ou menos uma faixa de 100 quilômetros da costa, é abastecida por gás natural. No Paraná, nós já temos, inclusive, uma derivação que vai até Londrina, e de Londrina está sendo construído o gasoduto a Maringá. O nosso esforço é para que esses trajetos já haja essa conversão por transportadores de todo tipo, né? Tanto os transportadores que transportam produtos nas áreas urbanas, vamos dizer, fazem entregas, né? Essa mobilidade toda logística, quanto os grandes transportadores em estradas também se utilizem de gás e, portanto, dá oportunidade para o biometano. No centro-oeste do Paraná, né, vamos tentar para o pessoal entender o que eu estou falando, da região de Guarapuava, indo em direção a Cascavel, Toledo, Beltrão, Pato Branco, e mesmo para o noroeste do Paraná, nós temos que ir para biometano, porque daí nós fechamos o ciclo. Os caminhões que fazem longa distância se abastecem na origem, chegam até Guarapuava, se abastecerão em Guarapuava com biometano e podem chegar nas áreas que têm gás natural, que é a região de Curitiba, Paranaguá e tal. Então, eu estou tentando só apenas caracterizar para o pessoal o que que nós estamos falando e qual é a nossa estratégia no estado, pelo IDR Paraná e outros parceiros, dos chamados corredores rodoviários sustentáveis. Valores, para o pessoal entender. Hoje, uma grande produção de suínos pode obter o biometano a aproximadamente R$ 2, R$ 2,20 o metro cúbico. O diesel, hoje, você vê nas bombas a preço maior do que gasolina. Dependendo da região, ele está R$ 6,50, R$ 6,80, R$ 7, e eu já vi andando pelo Paraná diesel a 7,29, 7,30, vamos colocar assim. Então você veja que é uma distância muito grande de valor. Então nós temos já produtores em Toledo produzindo e abastecendo caminhões desses trajetos que eu te falei. Esse produto, o custo de produção é em torno de R$ 2. Entretanto, o preço de venda varia entre 4,50, 4,80, há casos inclusive de R$ 5,20, que fica excelente para quem produz e muito bom ou excelente também para quem está consumindo o biometano, porque é o preço de diesel, ele estaria pagando em torno de R$ 7 por litro. E com um adicional, quando se usa biometano, isto é o gás, né, o próprio gás natural, você melhora duas coisas. O consumo é melhorado, em torno de 15% a 20% de economia no consumo. O consumo é o gasto para fazer 1 quilômetro, vamos tentar colocar assim, né? Quantos metros cúbicos ou quantos litros de diesel. Então, você, comparativamente o gás e o biometano em relação ao diesel, você reduz entre mais aproximadamente 15% a 20%. E aumenta o torque do caminhão. Né? Isso é sabido no mundo todo, né? Quem acompanha sabe, de que à medida que você usa o gás, ou o gás natural ou o biometano, você melhora o torque do caminhão. Então não tem por que não usar, porque é um processo que ele só tem benefícios para quem produz e para quem consome. Para quem produz porque trata dejeto, porque tem uma remuneração muito melhor, pode ampliar criatório e aumentar o seu negócio e continuar ajudando o Paraná e o Brasil a serem exportadores de proteína, né, e abastecer, obviamente, a nossa população, mas também exportar. Para quem consome, ele descarboniza, ele ajuda o meio ambiente, ele reduz custo por quilômetro rodado e ele pode ainda fazer com que ele tenha um caminhão híbrido usando diesel-gás. É um kit que você coloca no próprio caminhão a diesel e ele passa a usar de forma híbrida o diesel e o gás, já com economicidade, ou comprar um caminhão dedicado que já existe no mercado, caminhões exclusivamente a gás. Então, esse é o mercado futuro. Agora, ele não é futuro no sentido das pessoas ficarem olhando e esperando para ver um dia fazer. Ele já é presente. Quem quiser conhecer, vá nesses municípios que já têm essas operações, entreviste os produtores, os consumidores. No caso de Toledo, temos a cooperativa Primato já com operação. Nós já temos outros produtores produzindo e caminhões consumindo o biometano. Então, eu procurei dar um panorama, Marcelo, no sentido de ajudar o pessoal a entender do que nós estamos falando. Para finalizar essa primeira fala, assim, as regiões oeste e sudoeste do Paraná, vamos pegar agora as cidades assim maiores, Toledo, Cascavel, por exemplo, assim como as demais, Medianeira, etc., elas podem e devem entrar nesse processo porque ele só traz benefícios e riqueza. E ainda poderemos falar que no futuro nós teremos os táxis todos usando gás e biometano, nós poderemos ter o transporte coletivo. Aliás, no transporte coletivo, um detalhe importante que vocês todos, os consumidores e o próprio setor público têm que pensar. Hoje, praticamente todas as médias de grandes cidades brasileiras subvencionam o preço da passagem para os usuários do transporte coletivo. Isto é, os municípios, o próprio governo do estado, o governo federal, aportam recursos para subvencionar o custo. Porque não transformar de diesel, que está com um custo maior, para biometano, que tem um custo menor. Então, você veja que, além das vantagens de a gente ajudar os produtores rurais a fazerem o tratamento de dejetos e continuarem crescendo, limpando a cadeia produtiva, nós descarbonizamos e ainda reduzimos o impacto nos orçamentos públicos, municipal, estadual, nessa área da tarifa de transporte coletivo. Então, eu tenho dito, né, para as diferentes autoridades, eu como técnico do Estado, tenho assim sugerido de que a gente tem que investir nessas cadeias produtivas para termos biometano, porque ela é hoje, sem dúvida, a cadeia mais rica, né, com perspectiva futura de gerar maior riqueza dentro do Paraná. Eu não consigo perceber nenhuma cadeia produtiva, embora tenhamos belas e ricas cadeias produtivas, mas com futuro tão grande quanto o do biometano. Por conta disso, de que ele ajuda a limpar a cadeia, propicia que a proteína continue crescendo, ela reduz o nosso custo logístico, ela descarboniza, deixa a nossa cadeia, as nossas cadeias exportadoras prontas para ir para a Europa, que já exige redução de impacto de carbono, vamos chamar assim, para poder importar. E ainda temos, no final das contas, um substrato que nós chamamos tecnicamente, né, é o biofertilizante, para o público entender. Depois de todo esse processo dentro do biodigestor, sobra um resíduo que nós chamamos de digestato, tecnicamente, porque é a sobra da digestão das matérias orgânicas, que são resíduos agroindustriais ou dejetos. Esse digestato, ele pode ser seco, com o próprio biogás. Ele seca o digestato e granula, adicionando NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E você tem um adubo chamado organomineral. Então, assim, para quem fez todo esse percurso que eu tentei fazer, desde o produtor de proteína até o consumo do biometano, ele ainda tem a possibilidade de fazer fertilizante. Lembrando que o Brasil importa 93% dos fertilizantes. Então, nós melhoraríamos ainda mais a nossa competitividade, também dos grãos, por termos produção própria de fertilizantes, e podemos ter uma melhor competitividade pelo transporte, pela logística e pelo custo de produção. Então, é um jogo ganha-ganha que nós, no Estado, estamos, vamos assim, estimulando. Temos políticas públicas que ajudam o produtor a fazer isso, subvencionamos inclusive 5% da taxa de juro contratada pelo programa Banco do Agricultor Paranaense, o Renova Paraná, o qual eu coordeno no estado, e que nós estamos estimulando produtores a fazerem este processo.
Erlon, certamente aqui acompanhando, claro, todo o processo, acompanhando os desdobramentos disso, espera-se um processo, uma fase de transição. E eu queria que você explicasse para nós também, nessa parte da entrevista, esse processo da transição para os caminhões, no sentido de o caminhão faz uso do diesel atualmente. Ele poderá fazer essa troca para o biometano de forma muito muito simples? Precisa de algum procedimento, de alguma certificação, de alguma adaptação? Eu queria que você explicasse isso para nós.
Tudo muito simples. É um kit, como primeiro passo, né? Nós não, assim, no, o nosso estímulo não é que a pessoa dê uma guinada de 180 graus e saia de um caminhão, vamos dizer, a diesel, né, combustão, e indo já para um caminhão a gás. Ele pode fazer um teste. Ele pega o próprio caminhão e coloca um kit. Esse kit hoje você despende em torno, depende do tipo de caminhão e motor, mas entre 60, eu vou colocar assim, ó, entre 60 e 70 mil reais. Isso, inclusive, é financiado. O cara que tem caminhão e não tem esse recurso, ele pode financiar. Não tem problema nenhum. Ele financia isso. Os agentes financeiros estão prontos para financiar com recursos BNDES, fruto de uma política nacional de descarbonização de frotas que está posta aí. Esse investimento, vamos chamar de 60, 70 mil reais, ele vai consumir híbrido, diesel, gás. E com isso ele já vai ter economicidade. Dados do presidente, do dono de transportador em Toledo, que já está indo para o quinto caminhão. Ele já fez as contas, eu expus isso no nosso stand do IDR Paraná, agora na Show Rural Copavel, estava lá o caminhão, inclusive com os indicadores de consumo, viabilidade econômica. Ele, para o caso dele, ele calculou 18 meses de retorno sobre o capital investido. Isto é, a economicidade, ela retornou em 18 meses. Ele fez um investimento, em um ano e meio ele recuperou o capital investido. Então você vê que é ultra rápido, né? Se você falar com qualquer empreendedor e disser para essa pessoa que você tem um negócio que tem um retorno sobre o capital investido em 18 meses, o cara vai dizer assim: nossa, o cara achou uma mina de ouro, né? É isto, ele retorna muito rápido. E se ele, no passo seguinte, quiser transformar esse caminhão que ele pode colocar no mercado, vender para um terceiro, ele pode vender com o kit. Ou se ele quiser vender apenas diesel e ficar com kit, ele tira o kit e o caminhão volta a ser diesel exclusivo e ele passa esse caminhão para frente se assim o desejar. E ele pode entrar daí depois num caminhão dedicado, isto é, puramente a gás ou biometano. Este caminhão, hoje, ele é entre 8 e 10% mais caro que o caminhão a diesel. Entretanto, o financiamento hoje para caminhões novos, tem uma política nacional também que está posta no mercado, né, e os transportadores sabem disso, ela é subvencionada da taxa de juro. Ela é praticamente a metade da taxa de juro cobrada para quem está comprando um caminhão novo a combustão, a diesel. Só aí você já paga o teu investimento pela diferença de taxa. Mas ele ainda vai ter a possibilidade, vamos dizer assim, de consumir o crédito, desculpe, o combustível mais barato. Então o frete dele fica mais barato também. Então esta diferença de frete e mais a diferença de juro mostra de que vale muito a pena esta transição. Tudo com financiamento. E nós, o Estado, estamos nesse momento, Secretaria da Agricultura e DR Paraná, discutindo com a Secretaria da Fazenda do Estado, e talvez metade do ano a gente consiga encaixar uma nova política pública, para nós incentivarmos essas políticas para transportadores e também queremos melhorar os incentivos para quem quer produzir biometano nessa área de tratamento de resíduos sólidos, que são os aterros sanitários das prefeituras, ou terceirizados, ou prestadores de serviços. Enfim, nós temos um grande potencial, né? E isso é o caminho. Quando o pessoal me vê falar assim, pode achar que isso aí é um nicho muito pequeno. Eu vou dizer para vocês o seguinte: quem quiser, anota e grava. Nós estamos vivenciando o que o país vivenciou alguns 30 anos atrás com o início do Proálcool. Porque o pessoal olhava carro a álcool, não sabia como é que era. Tinha uns que combatiam, inclusive, porque de manhã no frio que eu demorava para pegar, né? Você deve lembrar disso. Eu vivi isso, né? Porque nós, no, antes do IDR ser IDR como é hoje, nós fomos Emater e a Carpa, né? E a gente tinha Fusca álcool, então às vezes demorava para pegar. A tecnologia superou tudo isso não tem problema. Então, o biometano é o de hoje é o álcool de 30 anos atrás, que hoje nem se fala mais algo que se chama de etanol, que é o nome correto, inclusive, que é o que é o nome do combustível, do mesmo jeito que é biometano. Então, nós estamos dando uma virada de chave que ela é absolutamente favorável aos produtores rurais, aos transportadores, às agroindústrias e cooperativas. Quando eu digo agroindústrias, em especial as integradoras, que recolhem leite, que recolhem suínos, aves e tal. Esse pessoal tem uma mina de ouro na mão e nós temos que entrar nisso, e o IDR está pronto para ajudar, para assessorar. Da mesma forma, o CBiogás, que é um centro internacional de energias renováveis, que está localizado em Foz do Iguaçu, lá no ambiente do Parque Tecnológico Itaipu. Então, nós estamos prontos para ajudar esses produtores e estamos discutindo com esses segmentos. Isso só tem a ganhar, né? Quando eu falo isso, eu até fico pensando: será que o pessoal está acreditando em mim? Eu daí pergunto assim, aqueles que estão ouvindo, se alguém tiver um item que tenha contrariedade a esse meu raciocínio, eu até gostaria que colocasse, porque nos ajudaria a melhorar a nossa argumentação. Mas onde a gente tem falado, né, tivemos agora em Foz do Iguaçu, na semana passada, o 8º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, e a gente vê a perspectiva de diversos operadores brasileiros do sul do Brasil, os três estados do sul participando, não só o setor privado, mas também setor público, mas predominantemente privado, porque estão vendo que essa é a bola da vez. E por quê? Porque, além de tudo, nós estamos vivendo uma crise de petróleo por conta de guerra aí, Trump, Irã, Estados Unidos, Irã, o preço do combustível subindo, e nós temos um combustível mais barato nosso, que no fim da história pode ser dito assim: é um combustível que nos dá segurança energética porque ele está sob o nosso controle. Ele vai ser produzido aí em Cascavel, ele vai ser produzido em Toledo, em Palotina, em Cafelândia, enfim, em todas as regiões que têm proteína animal. É isto, é um processo descentralizado que vai nos dar melhor condição de renda para o produtor, de minimizar o impacto ambiental e melhorar a competitividade dos produtos paranaenses por nós termos um combustível sustentável, descarbonizado e mais barato para competir com o diesel.
Erlon, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Claro, numa outra oportunidade voltaremos nesse assunto para conversarmos mais sobre essa transição energética. Obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço e obrigado por a gente poder difundir essas ideias e propósitos.